Guadalupense. Boa noite. Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 26 de abril de 2010. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, passo o expediente para a vereadora secretária ler. A palavra, a vereadora Luz. Convido, neste momento, o vereador Pierre, como segundo vice-presidente, para fazer parte da mesa.
Faremos, inicialmente, a leitura de recursos que foram recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, enviados pelo Ministério da Saúde. No dia 22/4/2010, valor referente ao pagamento de saúde bucal no valor de R$ 14.700. No dia 23/4/2010, o Fundo Municipal de Saúde recebeu o recurso do Ministério da Saúde referente ao pagamento de apoio à saúde da família, o NASF, no valor de R$ 6.000. Ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe recebeu recursos através do Ministério da Saúde para pagamento de saúde da família, no valor de R$ 48.000. Ainda, dando continuidade à pauta, indicação número 010/2010, do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, viabilizar a instalação de um telefone público, orelhão, no projeto de irrigação, setor hidráulico 4. Plenário aberto, Rodrigues dos Santos, 26 de abril de 2010. Indicação número 09/2010 do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, viabilizar a instalação de um telefone público, orelhão, no ambulatório do bairro Vila Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 26 de abril de 2010. Ainda, na mesa, nessa presente sessão, ofício recebido do excelentíssimo senhor prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, ofício número 078/2010, Guadalupe, 12 de abril de 2010. Ao cumprimentá-los nesta oportunidade, estamos enviando a Vossa Excelência em anexo Projeto de Lei 07/2010, que dispõe sobre a denominação das ruas do bairro Coqueiro, município de Guadalupe, e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguinte da Lei Orgânica do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Gostaria de ressaltar que o referido projeto de lei tem o aval dos senhores da Associação dos Moradores do Bairro Coqueiro, que foi realizada a reunião dia 13 do mês de março do ano de 2010, com o comparecimento de 59 pessoas participantes da Associação de Bairro dos Moradores do Bairro Coqueiro. Artigo 1º. Ficam denominadas as seguintes ruas do Bairro Coqueiro. Primeiro, a primeira rua a contar do ponto de partida, eixo Avenida dos Irrigantes, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua Mariano de Castro. A segunda rua, a contar do ponto de partida, eixo Mariano de Castro, sentido oeste-leste, fica denominada Rua São Pedro. A terceira rua, a contar do ponto de partida, eixo Rua Mista, sentido sul-norte, passa a ser denominada Rua Jorge Messias. A quarta rua, a contar do ponto de partida, eixo Rua São Francisco, sentido sul-norte, passa a ser denominada Rua Getúlio Vargas. A quinta rua, a contar do ponto de partida da Rua Getúlio Vargas, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua São Francisco. A sexta rua, a contar do ponto de partida da Rua São Francisco, sentido sul-norte, passa a ser denominada Rua Professora Leonice. A sétima rua, a contar do ponto de partida da Rua São Sebastião, passa a ser denominada Rua Santa Luzia. A oitava rua, do ponto de partida, eixo Rua Santa Luzia, sentido oeste-leste, passa a ser denominada Rua Xavier. A nona rua, passa a ser, que é do ponto de partida, eixos da Rua São Francisco, sentido norte e sul, passa a ser denominada Rua Antônio Carlos. A décima rua, a contar do ponto de partida, eixo da Rua Santo Expedito, sentido norte e sul, passa a ser denominada Rua 1º de Maio. A décima rua, a contar do ponto de partida da Rua Santo Expedito, passa a ser denominada Rua 13 de Maio. A 12ª rua, do ponto de partida da Rua João Batista, passa a ser denominada Rua Mista. A 13ª rua, a contar do ponto de partida da Rua São Sebastião, sentido norte e sul, passa a ser denominada Rua João Batista. A 14ª rua, do ponto de partida da Rua Mista, sentido sul-norte, passa a ser denominada Rua Arthur Passos. A 15ª rua, que parte do ponto de partida, que é do eixo Rua Jorge Messias, sentido oeste e leste, passa a ser denominada Rua Professor Pedro Dantas. A 10ª rua, que é do ponto de partida da Rua Mista, no sentido sul-norte, passa a ser denominada Rua Antônio Geraldo. A 17ª rua, do ponto de partida da rua em frente à clínica de fisioterapia do hospital, sentido oeste e leste, passa a ser denominada Rua Castro Alves. A 18ª rua, que é do ponto de partida da rua em frente à clínica de fisioterapia do hospital, sentido oeste e leste, passa a ser denominada Rua São Sebastião. Artigo 2º. A numeração das ruas deverá ser a mesma utilizada no loteamento do bairro. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e sanção. 4º artigo. Revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 12 dias do mês de abril de 2010. Dando prosseguimento, faremos a leitura de mais um projeto de lei. Projeto de lei número 08/2010, de 19 de abril de 2010. Abre crédito especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 48.805,25. O Prefeito Municipal de Guadalupe, no uso de suas atribuições legais e suporte na Lei Federal 4.320/64, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto crédito especial ao orçamento, programa vigente, no valor de R$ 42.805,25, para contrapartida do município, para a construção do fórum da Câmara, Câmara de Guadalupe, conforme discriminação abaixo. Construção do Fórum de Guadalupe, R$ 42.805,25. Artigo 2º. As despesas previstas no artigo 1º terão como fonte de cobertura a anulação parcial da dotação abaixo discriminada. Encargos com PMAT, R$ 42.805,25. Artigo 3º. Revogada as disposições em contrário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 19 de abril de 2010. Senhor Prefeito Municipal de Guadalupe, o Alan Rodrigues Mouzinho.
Com relação ao esse projeto, esse crédito, abrir crédito especial no orçamento, referência ao função do prédio do fórum, da comarca, todo mundo sabe que aquilo foi aprovado naquela época, mas só que não foi feito, não foi realizado no ano passado. Passou-se esse ano e está aqui o contrato do convênio entre o convênio da Prefeitura de Guadalupe e o fórum. Eu vou mandar tirar uma cópia para todos os vereadores para ver que vai ser pago de 4 parcelas. Diz aqui o valor e para o vereador acompanhar o... esse ano, mas eu vou tirar a cópia para o vereador, para todos os vereadores, e fica melhor para discutir quando a própria sessão aqui apenas está sendo lido, mas vou tirar a cópia para cada... E você, o vereador e o Surama, o Amadeu, o que, é que você acha? Eu tirando duas cópias, porque é muita coisa aqui, ó. De duas cópias, dá para vocês, né? É. Então tá aqui, eu vou tirar duas cópias disso aqui. Vamos dar para vocês.
Ano.
Vereadora, continue com... Por favor, com...
Ofício número 01/2010. Do excelentíssimo senhor presidente, o Alan Rodrigues Mouzinho. Guadalupe, 19 de abril de 2010. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, encaminho em anexo justificativa e projeto de lei número 09/2010, relativa à definição do valor a ser considerado como obrigação de pequeno valor. Ressalto que a matéria tem caráter de urgência para os fins do artigo 100, parágrafo 4, da Constituição Federal, modificado pela Emenda Constitucional número 62, de 9 de dezembro de 2010, considerando que o município responde a dezenas de ações judicial, algumas delas em fase final de execução. Então, projeto de lei número 09/2010 define obrigações de pequeno valor no âmbito do município. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu sanciono a presente lei. Artigo 1º. Para efeito do que dispõe o artigo 100, os parágrafos 3 e 4 da Constituição Federal, a Fazenda Pública Municipal considera como de pequeno valor os débitos ou obrigações consignadas em decisão judicial, transitada em julgado, que tenham valor igual ou inferior ao valor do maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 19 de abril de 2010. Prefeito Municipal, o Alan Rodrigues Mouzinho. Justificativa. A Emenda Constitucional número 62, de 9 de dezembro de 2010, promoveu profundas alterações na forma de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, em virtude de decisões judicial, em especial pela instituição da denominação obrigação de pequeno valor, em relação às quais não há expedição de precatório requisitório. O artigo 100, parágrafo 4 da Constituição Federal, com a redação dada pela referida emenda constitucional, facultam aos entes da federação a fixação do valor para definição da referida obrigação de pequeno valor. Segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social. Assim, considerando que este município responde a dezenas de ações judiciais perante o Poder Judiciário Comum e Trabalhista, alguns em fase final de execução, faz-se necessário a definição por lei do valor a ser considerado como obrigação de pequeno valor, em relação ao qual não se fará necessário a expedição de precatório requisitório. O município de Guadalupe, mesmo possuindo lei definindo as obrigações de pequeno valor, deve se adequar à nova sistemática, instituindo para tanto como dívida de pequeno valor aquelas igual ou inferior ao valor de maior benefício previdenciário pago pelo regime geral da Previdência Social. Desta feita, considerando a capacidade de pagamento deste município, é razoável que seja fixado como obrigação de pequeno valor a quantia igual ou inferior ao valor do maior benefício previdenciário pago pelo regime geral da Previdência Social. Guadalupe, 19 de abril de 2010, prefeito municipal, o Allen Rodrigues Mouzinho.
Olha, eu quero lembrar ao novo vereador, não sei se vocês concordam comigo. Isso aqui, esse ofício que encaminha esse projeto de lei para a Câmara, seria bom, eu vou fazer uma carta, pedir para o prefeito, se vocês concordarem, que ele mande para nós a relação desse precatório, para a gente saber quem são as pessoas. E fica assim difícil, porque o que eu sei aqui é que a prefeitura tem muito, muito precatório. São as ações judiciais. O Amadeu não deve saber disso. Agora, seria bom que a gente acompanhasse as ações e informasse para nós as pessoas. E de acordo com o que fosse feito o pagamento, a gente acompanhando aqui para também ver o andamento do processo. Isso aqui é claro que é bom para todo mundo, que é um negócio transparente. O dinheiro aqui é da prefeitura, as pessoas que vão receber, que já vem autorizado, o advogado que entrou com esse precatório. Está aí o Amadeu Júnior, que tem disso aí, mais do que advogado e tudo. Então a gente tem que acompanhar o andamento, o pagamento desse precatório das pessoas. Até porque eles devem ser pagos, essa ordem aqui, que está sugerindo aqui que não pode ultrapassar até um limite aqui do maior salário da Previdência, que seja o teto, que é 3 mil e pouco reais, porque senão torna a prefeitura, quebra a prefeitura, quer a quantidade absurdo de precatório, que é a coisa que eu sou contra esse negócio. E quem devia pagar foi quem deixou o débito. Eu não queria ser um prefeito, não, porque eu ia ser caçado imediato, porque eu não ia pagar, não. Podia me caçar, mas eu não ia pagar. Quem está sentindo um negócio desse aqui, o prefeito que entra, aí vai pagar o débito dos outros, não faz nada porque está pagando o débito dos outros. E os outros ficam só rindo que deixaram isso aqui. Por que que não pagaram? Então, eu falo com um contador lá em Teresina na semana passada e disse que está sendo uma lei nova aí, que todo o débito da prefeitura, do prefeito anterior, ele vai ser assumido, vai ser pago por eles. O prefeito que entrar, no futuro, não tem mais obrigação nenhuma de pagar. Ele recebe a cobrança, aciona a assessoria jurídica, e automaticamente passa o débito para o prefeito que deixou a prefeitura. Isso aí eu concordo mais do que o negócio desse aqui é deixar de de pagar o pessoal do que pagando débito dos outros. Pois é, então está aqui, foi lido o... Vou encaminhar para a comissão, vou tirar a cópia disso aqui também para vocês. É bom, todo mundo tem uma cópia. Eu vou tirar três cópias também desse projeto aqui, que fala sobre o pagamento do precatório, e daquele, da emenda do voto do fórum do vereador acompanhar. É, eu vou tirar três de cada um para ficar mais fácil. Aí o grupo vai dividir e ver algumas alterações que vai ter que ser feito, né, na lua aí. Então, tem aquele, vou colocar em votação hoje aquela emenda na Constituição, que são duas, tem que ser duas vezes. E eu estou interessado aí porque, pelo menos, se eu não receber, se der certo eu não receber na minha gestão, qual o futuro que entrar recebe? Se der certo. Né? É um empréstimo, um fundo perdido pelo BNDES. Para você, como você recebe esse dinheiro e você compra, você chama os vereadores, você compra o que você achar com mais necessidade para a Câmara, reúne todos os vereadores, vão comprar isso. Então compra aquilo, presta a conta e pronto. Não vai, a Câmara não vai ter que pagar para nada, prestação nem nada. Não. Foi exatamente. É aquela, não foi votada ainda não. Não foi votada ainda. Não, do BNDES, não, do BNDES apenas vi. É só alteração da lei orgânica.
Ah, o
BNDES. O BNDES eu não recebi. Ainda não recebi, não, apenas da entrada lá, baseada nessa aqui.
Consegue um recurso que
já aprovado, que vai juntar lá, né? E eles vão dar para nós, esses 50 da lei orgânica do município, bem pequenininha, era bem para você usar no bolso. Eles vão receber lá. Então, a foi lida aí em votação, vou colocar pela segunda vez essa emenda de votação para encaminhar isso para o diário do município, porque quem está fazendo isso é o diário do município. No telefone, qualquer dúvida do vereador ter, pode ligar para lá, não tem problema nenhum, não tem nada, é tudo transparente. Eu já fiz agora esse mês. Esse mês da Câmara, da Câmara foi entregue duas vezes. O extrato demonstrativo, esse conta para a pessoa de conta, mas a prestação de conta e o extrato analítico, junto. É um extrato falso, extrato bancário. Né? Então eu vou pedir a pedido do vereador Amadeu Júnior, eu vou pedir a vereadora Lúcia aqui para ele ler novamente essa emenda à lei orgânica do município, que veio encaminhada pelo Ministério Público para nós. Olha, eu quero dizer o seguinte, esse daí é entregue duas vezes. Esse mês, agora de abril, a contadora da Câmara, ela entregou duas papel, entregou no papel e enviou via o sistema online, que até tem outro nome que dão lá que eu não, no momento não, como é que eles dizem lá, eu não recordo. É um negócio novo, eles deram para a prefeitura. O Alio foi até chamado lá na semana passada para me ter que informar a prefeitura do mesmo sistema também. Foi chamado e passou até o prazo. Agora vai se aumentou o prazo da entrega do 90 dias para se adequar, mas que já estão sabendo, agora vão só chamar. Que... Mas além de ser o pessoal, esse extrato analítico está indo, também, que ela mesmo mandou a gota.
Então farei a leitura mais uma vez da emenda à lei orgânica do município de Guadalupe, a emenda ao artigo 24, para que os senhores vereadores passam à segunda votação. a emenda à lei orgânica do município de Guadalupe modifica, inclui, exclui ou acrescenta artigos, parágrafos e incisivo à lei orgânica do município de Guadalupe. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe promulga a seguinte alteração ao texto da lei orgânica do município. Artigo 1º. Ficam modificado, incluído, excluído ou acrescido os artigos, parágrafos e incisivos abaixo, que passarão a ter a seguinte redação. Artigo 24. Os atos dos poderes executivo e legislativo municipal serão publicados no Diário Oficial dos Municípios e somente produzirão seus efeitos após a devida publicação. Parágrafo 1º. Serão publicados dentro de 10 dias a partir da ultimação dos atos respectivos. Inciso 1. As leis, decretos e portarias. Inciso 2. Os avisos, editais de concurso público e licitação, bem como os seus respectivos resultados. Inciso 3. Os atos de nomeação, admissão, demissão, designação, promoção, exoneração, contratação e aposentadoria do pessoal ou prestador de serviço sob pena de nulidade absoluta. Parágrafo 2º. Serão publicados até 30 dias do prazo estabelecido para a elaboração do documento respectivo. Inciso 1. Extrato das atas de sessões legislativas e atas das audiências públicas. 2. As prestações de conta a serem enviadas ao Tribunal de Conta do Estado, inclusive aquelas relativas aos fundos especiais. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo atende ao previsto na Lei Federal 8.666/93 e aplica-se a ambos os poderes, compreendendo fundo de previdência e órgãos da administração direta e indireta, com autonomia financeira própria, inclusive aqueles que recebam fundos especiais para aplicação em áreas específicas, sendo que estes farão suas publicações de forma individualizada, com o demonstrativo dos recursos recebidos e das receitas efetuadas, satisfazendo para todos os fins o estabelecido na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Complementar 101/2000 LRF, Lei, naquilo que diz respeito Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, naquilo que diz respeito aos princípios de transparência e publicidade da gestão pública municipal, implicando o seu descumprimento em crime de responsabilidade por parte do gestor responsável. Artigo 2. Essa emenda estará em vigor na data de sua publicação.
Todo momento eu vou colocar pela segunda vez a votação da emenda à lei orgânica do município. Primeiro, a vereadora Surama.
Favorável.
O vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
O vereador Pierre.
Sim.
Vereadora Lúcia.
Favorável.
Presidente também vota favorável. É um negócio tudo transparente aqui. E aqui, quando for assinado aqui, vem botar o carimbo. Ah, tá certo. Então, foi aprovado. aprovado. Eu vou amanhã ele vai publicar isso daqui no diário do município. Vamos ter cuidado para a gente ver no diário que esse livro que vai ser publicado amanhã no diário. Começou logo certo, logo por ele. Senhoras vereadoras, vou despachar para as comissões o projeto de lei número 8, que fala do abrir crédito especial no orçamento. O projeto de lei número 9, que fala sobre assuntos precatórios. E o número 7, que fala sobre as donações das ruas. Coqueiro. Então, isso aqui, esses três, vou colocar para as comissões tirar cópia dos dois, dos vereadores, três cópias, mas como para os vereadores ficar com uma, o pessoal está remanejando, trabalhando. E tem um relatório aqui, mas dos terrenos, mas não está com a assinatura do titular da comissão, então não posso nem colocar em votação. Dos terrenos. E eu quero comunicar também aos novos vereadores que na próxima sessão nós vamos colocar aqui o balanço geral para a apreciação dos vereadores, que é muito alto. Eu não sei, vou tirar uma hora vocês aí para vir para ler isso aqui. Se achar por bem, tira cópia, senão basta lá, porque é muito alto. Se vocês quiserem cópia, não tem problema, eu não tiro. É? Então não tira cópia. Fica melhor para a pessoa. É, então tirar três, não tirar três também, porque a primeira quantidade é cópia demais. Né? E vocês verem, vereador, recebi agora uma prestação de conta de 2005. Você veja o tempo, 2005. Foi enviado para a Câmara aqui o ano passado, em setembro de 2009. E chegou agora, semana passada. Em setembro. Chegou aqui em setembro de 2009. Foi assinada lá pelo presidente em setembro de 2009. E chegou nessa Câmara aqui a semana passada. Está aí. E agora né, o ofício. Ali já está fora de prazo e tudo. Foi agora, na semana, quando não passaram, na quinta-feira, né? Eu até pedi para tirar a cópia. Eu quero falar lá para o Tribunal de Contas. E as coisas já vêm erradas de lá. Ah, porque 60 dias depois que recebe. É. Porque lá diz o seguinte, para que o despacho dele perda a validade, tem que ter 2/3. Tá. Você quer 2005. Foi aprovado com ressalva. Reprovada com ressalva. Então, é um negócio que eles não querem assumir a responsabilidade. Todas as vezes jogam sempre para a Câmara. Só joga para a Câmara. Câmara aqui. Com o artigo 95, letra A, da nossa lei orgânica. Então, a partir de quinta-feira, nós temos um prazo de 60 dias para frente. Então, esse daqui, ele já está aqui. Se vocês concordarem, eu peço para ler logo. E tira a cópia logo em seguida. Tem um prazo de 60 dias. Então, ele começa a contar a partir de sexta. Sexta-feira foi que dia? A partir de de 23, ela começou a contar, o Isimira de 22, de 23, foi a data que a gente disse, ele vai contar a partir do dia seguinte, né? E só para a correspondência que ele manda para nós informando. Manda eu pegar? Aí depois, quem quiser, tá o balancete estão aí. Porque eles estão mandando, não sei para que isso. Além de mandar para lá, ele manda para nós. É, fica bom. Então, eu vou pedir a vereadora secretária Lúcia para ler o ofício do Tribunal de Contas datado de 29 de setembro de 2009. Mas a data só prevalece a partir da chegada na Câmara. Então, a partir do dia 23, nós temos 60 dias a partir do dia 23. Então, a vereadora Lúcia vai ler o ofício.
Estado do Piauí, Tribunal de Contas. Teresina, 29 de setembro de 2009. Ofício número 3273/09. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para fim de ser apreciada por este Poder Legislativo a prestação de conta referente ao exercício de 2005 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, objeto do processo número TCE número 11.657/06, 28 volumes, acompanhada ao recurso de revisão TCE 31.304/07 e dos acordos números 429/433/07 e do parecer prévio número 43/07 emitido por esta corte. Por oportuno, esclareço Vossa Excelência que somente por deliberação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal não prevalecerá o referido parecer prévio nos termos do artigo 32, parágrafo 2 da Constituição Federal. Anteciosamente, Abelardo Pio Vila Nova e Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Estou aqui com um requerimento que foi feito na sessão anterior pelos vereadores, pedindo ao prefeito as providências de cada vereador no seu requerimento. Eu não fico guardado aqui meu, mando para frente. Então, eu gostaria de pedir a opinião que a Lúcia, que ela vai ler o ofício da Câmara, encaminhamento do seu prefeito, e o nome de cada vereador, o pedido de esclarecimento. As providências necessárias. Por favor, Lúcia, dê.
Ofício número 010/2010, Guadalupe, 20 de abril de 2010. Excelentíssimo prefeito, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, envio-lhe o pedido de informações sobre o projeto de lei número 03/2009, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que dispõe sobre a prorrogação da licença maternidade para as servidoras públicas municipal nos termos da Lei Federal número 11.770/08. O mesmo foi enviado pelo ofício número 038/2009, 23 de setembro de 2009. Recebido pelo próprio prefeito em 6 de outubro de 2009, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores em sessão plenária, as indicações número 02/2010, de autoria do vereador Adecarleton Rodrigues da Silva, número 06/2010 a 08/2010, de autoria do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, e 08/2010 a 09/2010, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins. Pedimos ainda respostas sobre a possibilidade de execução das mesmas. Respeitosamente, senhor José Lourenço Mota, Bonzinho Mota, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe.
Então, senhores vereadores, vocês estão vendo aí que o pedido de vocês não vai ficar aqui engavetado. Foi para o prefeito tomar as devidas providências. E esses demais que virão. Então foi lido apenas o projeto, encaminhando o Tribunal de Contas, que nós vamos ver, procurar o total, o que veio o parecer, informando para a análise dos vereadores. E isso será apresentado na próxima reunião. Tá? Então, eu vou faltar a palavra agora para os vereadores, e vamos, porque naquele dia nós saímos um pouco tarde daqui, mas saímos daqui era mais de 11 horas. Então, vou faltar a palavra. Com a palavra, Sua Excelência Vereadora Surama.
Olá. Excelentíssimo senhor presidente, segundo vice-presidente, secretária, colegas vereadores, gostaria de dar meu cordial boa noite a todos os ouvintes da zona urbana e rural da nossa cidade. Então, o que me traz aqui nesta noite, a esta tribuna, é informar a população de Guadalupe informações que cabe a nós, vereadores, que somos representantes deste povo, dessa cidade, informar essa população licitações, como o dinheiro, os recursos do nosso município estão sendo aplicados. E aqui, nesta casa, juntamente com todos os vereadores, discutirmos para realmente analisarmos se essas licitações realmente estão sendo transparentes, estão sendo aplicadas como consta aqui dentro desse diário. Aqui existem várias licitações. Vereadora Lúcia, presidente Zé Mota, vereador Amadeu e vereador Jesse James. Os demais estão ausentes. Então, analisando esse diário oficial dos municípios, onde consta 170 páginas, existe um número muito grande de licitações feitas pelo atual prefeito Ali Mouzinho. Mas o que me entristece e o que mais me pressiona é que dentro deste diário, onde consta inúmeras licitações, não tem licitações de nenhuma obra. Como a população é conhecedora? Qual a obra que se encontra no município de Guadalupe em andamento? Obra com recursos próprios do município. Existe aí, se fala aí de umas cobertas de casa, mas o IBAMA doou um número muito grande de madeira. E aí a telha está sendo comprada, mas aqui não aparece. Então, eu quero informar a população de Guadalupe que no carnaval, com a banda Medalha de Ouro, Voadores do Forró Elétrico e Forró da Tora Elétrica, o prefeito gastou mais de 160 mil reais. Então, um valor muito grande. Esse valor daria para construir muitas residências para a população carente da nossa cidade. Também eu quero informar a população de Guadalupe a respeito das licitações que foram feitas de janeiro até abril. Aqui tem a licitação sobre a merenda escolar, onde se licitou frutas, verduras, compra de frango, né, carne maciça, carne com osso. Então, quero que os ouvintes fiquem bem atentos e os colegas vereadores também. Então, consta aqui uma licitação no valor de R$ 37.330,00. Aquisição de frutas e verduras. Eu gostaria que a secretária fosse anotando os valores dessas licitações que eu estou citando aqui. Então, R$ 37.300 para frutas e verduras. Tem outra no valor de R$ 101.225,00 no dia 2 de março. Licitação para aquisição de 10.050 quilos de frango congelado, 5 mil quilos de linguiça toscana de frango, 3 mil quilos de salsicha para cachorro-quente, no valor de R$ 101.225,00. Consta outra nota aqui, outra licitação, no valor de R$ 69.250,00. Para aquisição também de carne maciça e carne com osso. Outra licitação no valor de R$ 85.243,00. Também aquisição de gênero alimentício destinado ao CAPS. Tem outra licitação. Vou citar só algumas hoje, não tem como eu citar todas. Mas gostaria que todos ficassem atentos. Outra licitação no valor de... O valor total dessa licitação é R$ 99.551,00. Sendo R$ 55.032,00 para... está aqui. Contratação de empresa para fornecimento de carne... R$ 55.32 é para a educação e R$ 22.232 para a Secretaria de Assistência Social. Mais R$ 10.000 também para assistência social. Então, vou falar brevemente sobre o valor da licitação só da merenda escolar, senão as pessoas não vão entender. Então, a merenda escolar totalizou um valor de R$ 585.817,30. Onde aqui na licitação se licita o quê? Carne maciça, carne com osso, linguiça para cachorro quente. Agora eu queria que os meus alunos, os jovens de Guadalupe, os pais que estão me ouvindo neste momento, que têm filho que estuda nas escolas do município de Guadalupe, perguntasse nesse momento ao seu filho se eles estão consumindo isso que está sendo relatado aqui nesta licitação. Porque eu sou professora da escola SEDEG e lá está se fornecendo aos nossos jovens é cuscuz com a tal da salsicha que se encontra aqui. É um tal de um feijão tropeiro que se diz que é farinha com feijão. É um tal de uma sardinha com macarrão. E esse valor... Caros ouvintes, é mais de R$500.000. É para se fornecer aos nossos jovens, aos nossos alunos. É filé, é carne, é salada, é verdura. Não é isso aqui, não. E aqui está a prova. A vereadora está aqui com as licitações, dia a dia. Quem tiver alguma dúvida, que venha estar aqui. Se o presidente depois quiser dar uma olhada, está aqui. Está aqui em minhas mãos. Então, prefeito, tenha mais compromisso com os jovens da nossa cidade. A sua personalidade política, para mim, é hipócrita. Você transmite ao povo ser um coitadinho, só vive chorando miséria, dizendo que aqui os recursos do município acabou e se faz licitações nos valores exorbitantes como esse. E o que mais também ainda estou indignada, vereadora secretária, é a respeito dessa licitação para fornecimento de material médico hospitalar. no valor de R$485.510. Onde tem 3 lotes, no primeiro lote fala que é R$165.870 destinado a material médico hospitalar, R$203.140 destinado a material odontológico, R$99.500 destinado a material permanente. Aí eu pergunto à população, vá ao hospital, vê se lá você encontra, na maioria das vezes, o remédio básico. E está aqui a licitação feita, quase R$500.000, minha gente. Não podemos nos calar. É meu dever informar a população que não está tendo conhecimento, que na maioria das vezes só sabe ir ao hospital procurar a procura de um direito que é seu, e esse direito é negado, porque lá não se encontra. Lá falta seringa, falta soro, falta uma dipirona, falta médico, mas o dinheiro está vindo. E ele está sendo desovado como? É isso que eu quero saber. Então é por isso que eu estou informando a população. Estamos aqui discutindo com os demais vereadores presentes. Outra licitação também, presidente, relacionada à Secretaria de Saúde, no valor de R$336.000 e de R$336.670. Uma licitação destinada a medicamentos destinados aos pacientes do CAPS. Gente, será que o CAPS tem quantos pacientes para que uma licitação seja num valor desse tão exorbitante? Que eu tenho conhecimento que desde de dezembro eles não estão frequentando o CAPS. Desde dezembro, quando entramos de recesso, nunca mais eles retornaram. E para que está se fazendo uma licitação num período onde não tem, os pacientes não estão sendo tratados? É essa informação, explicação que eu quero da pessoa responsável, que possa informar esta vereadora como esse dinheiro está sendo destinado, para quê? Será realmente que é para se comprar esses medicamentos? Também tem para a farmácia básica, no valor de R$126.920. Onde nas farmácias, nos postos de saúde, a população raramente se encontra os medicamentos para os hipertensos. Isso que a vereadora Surama está falando é a pura verdade, porque o povo é conhecedor, o povo é quem está sofrendo com a falta de zelo, de cuidado por parte deste gestor. Tem também aqui, vereadora Lúcia, uma nota, uma licitação feita dia 8 de abril, no valor de R$437.370. Vou até ler. Aquisição destinada a quê? Aquisição de material médico hospitalar destinada ao Hospital Municipal de Guadalupe. Olha aqui. Vou repetir mais novamente o que eu já falei. Aquele valor era para medicamento. Aqui é outra licitação que também é para o nosso hospital. E para onde esse dinheiro está indo? A diretora responsável, o secretário de saúde responsável, por que não informa, não manda a esta casa legislativa os balancetes do hospital para que nós possamos fiscalizar e analisar, informar, explicar à população por que que ela está sendo negada pelos seus direitos, pelo medicamento, pelo médico de plantão, pelos médicos nos postos de saúde? Não é todo dia que se tem, não. Só que os recursos estão aqui. Então a minha indignação é essa, população. E eu não posso me calar mediante a choradeira desse prefeito que se diz a cidade está quebrada e ele é o rei das licitações. É o rei das licitações. Licitações exorbitantes. E está aqui a prova. Tem mais. Tem mais outras licitações aqui no valor de R$102.550. Essa licitação aqui é destinada a contratação de empresa para aquisição de material permanente. A maioria das licitações dele é para material permanente, é para agenda alimentícia, é para licitações virtuais, que o povo não vê. Gostaria que ele fizesse licitações para obra, para construir, para deixar obra no município de Guadalupe, que nem o Balneário Belém Brasília, que nem o Memorial Porto Seguro, que nem o Farol da Educação, que nem o calçamento do bairro Cruzeta, do bairro 140, da iluminação do interior, que foi feito pelo ex-prefeito Georgiano Fernandes Lima. São essas licitações que eu quero que o prefeito envie ao Diário dos Municípios. Essas licitações virtuais, não. Que o povo não está sabendo, está sendo informado, porque o presidente teve essa autonomia, essa coragem de transmitir as sessões. Porque antes, nessa informação, o povo tinha esse conhecimento. Nós ficávamos aqui defendendo, discutindo, e o povo inocente. E no hospital não tem, vai embora. E o dinheirão entrando. Está sendo desovado, está sendo destinado como? Nós vamos descobrir. Temos que nos unir para descobrir aonde esse dinheiro está sendo aplicado. Tem outra licitação aqui também, no valor de R$ 69 mil reais, destinado à Secretaria Municipal de Educação. Mas é um gasto, eu estou aqui relatando o que está aqui, porque de licitação ele pode ser considerado como rei. Tem uma licitação aqui no valor de R$ 325 mil reais também, vereadora Lúcia, para material elétrico e hidráulico. No valor, e eu fico me perguntando, me questionando, porque uma licitação no valor desse, a empresa que ganha essa licitação tem que arcar com essas despesas. Porque se for construir alguma obra no nosso município, irá ter a concorrência. E quem ganha essa concorrência é que vai arcar com as despesas. E por que o prefeito faz a licitação nesse valor para material permanente hidráulico? Não vou longe, não. Estou aqui, ó, com uma nota de mais de 100 mil reais, isso já do ano de 2009, essas notas aqui, mais de 100 mil reais, dessa Constru Norte. Está aqui, vereadora, nota de 20 mil, de 3.500, 4.600, 4.200, 15.598, 3.566, 17.791, 17.453. Tudo isso aqui é mais de 100 mil reais. E agora, vereadora Lúcia, analise aqui os itens que estão sendo destinados dessa Constru Norte, onde o secretário de infraestrutura está retirando esse material, porque eu tenho certeza que o almoxarifado da prefeitura deve estar lotado, porque não foi construída nenhuma obra. E esse material que foi comprado, ele foi colocado aonde? Então está aqui, se a vereadora Lúcia quiser dar uma olhada, analisar item por item, nota por nota, e ele vai ter que dar esclarecimento a esta Casa Legislativa e à população. Aonde esses materiais estão sendo colocados? É pia de mármore? É poste? É pré? Eu não sei o que foi feito. Qual foi a obra que o prefeito fez até agora, em um ano e quatro meses de administração? Então, são essas informações que é necessária, informar ao nosso povo, porque quem olha para o atual prefeito, vê ele, coitadinho, humildezinho, sentado ali no banco da igreja, o tempo todo no mesmo lugar. Para quê? Para se passar por um coitado, e de coitado não tem nada. E a gente só presenciando, sem nem ter conhecimento de licitações absurdas como essas. Então, meus amigos, vamos ficar atentos. E o total de algumas das licitações que eu citei nesta tribuna deu o valor de R$ 2.931.000. E como é que uma prefeitura dessa está falida? Como é que uma prefeitura dessa não tem dinheiro? E se faz licitação nesse valor, sem se falar na licitação que foi feita do lixo, que foi aditivada, num valor de quase mais de R$ 700 mil, onde eu insisto ainda, vereador Amadeu Júnior e presidente Zé Mota, que o responsável por esta se calar mediante tamanhos absurdos como esse. Aí vai um carente pedir um transporte para ir fazer uma visita de sétimo dia. O prefeito disse que o carro não, que a prefeitura não tem carro. E aluguel do RR Souzas e Eventos é licitações absurdas. Então eu não posso me calar. Não posso me calar e o povo pode ter essa consciência. Esta vereadora estará sempre aqui, lutando, reivindicando, dando sugestões, dando informações para que vocês possam ter conhecimento, para que vocês realmente possam enxergar a personalidade hipócrita desse atual prefeito, que se deixa passar por coitadinho e por chorão, mas de chorão ele não tem nada. Está sendo muito esperto e muito sabido. Como pessoa, não tenho nada contra. Estou falando de sua personalidade política. E isso fique bem claro. E quero aqui finalizar minhas palavras só reforçando o pedido do vereador Edvan Miranda, que foi feito na sessão passada, em relação que o prefeito olhe com os bons olhos a questão de deixar uma ambulância no interior com um motorista, para que no momento em que houver um acidente esteja essa ambulância lá para atender a população do interior. Também que tenha a população do interior um atendimento odontológico, ginecológico, atendimento pediátrico. Isso é que é importante, isso é que é progresso. Essas são as sugestões dessa vereadora, que esta noite não quero me estender. Finalizo aqui as minhas palavras pedindo esclarecimento dessas licitações, que para mim não tem de nada transparente. Quero sim que seja. Aqui não posso afirmar que não é, mas por isso estou informando a população e pedindo que todos nós, vereadores, nos juntemos para juntos fiscalizarmos com mais cautela os recursos do nosso povo. Obrigada e boa noite.
Meus senhores, eu quero comunicar. Nós, meus vereadores, estamos descumprindo um acordo feito por todos os vereadores. Nós estamos descumprindo um acordo feito por todos nós. Porque nós aqui, nós combinamos aqui 10 minutos. A vereadora Surama falou 22 minutos. 22 minutos. Então, nós estamos concordando com uma coisa e não estamos cumprindo. Entendeu? É, realmente não teve um sinal. Agora, outra coisa. Isso, essa solicitação ao prefeito, solicitação verbal, só pode ser feita pelo presidente. Todo vereador tem que fazer por escrito para o presidente encaminha ao prefeito pedindo informação, porque você pedir uma informação dessa aí, que tem que ser por escrito, dizendo como eu, sempre quando eu fazia meus trabalhos aqui, eu mostrava o documento, a numeração, a folha de empenho, mostrava tudo. Não quer dizer que o dela está errado, mas o correto é esse, é mostrar o erro, informar o erro e dizer aonde está o erro. Eu aqui, porque você não tem nem, fui vereador na minha época, mas se a vereadora Surama fosse vereadora na época do Jorgiano, ela tinha um calo no dedo de tanto pedir, de tanto reclamar as coisas. Um calo tinha bem feito no dedo de tanto pedir e reclamar, porque foi o prefeito mais irresponsável da época que mandou para o Jorgiano. Eu admirei ela dizer as obras do Jorgiano, mas não diz o valor. Digo o valor, porque o valor eu sei. E digo para o povo também. Porque eu sei. A pessoa que chegou com um fusquinha aqui em Guadalupe saiu como ele saiu. Fez alguma coisa? Fez. Recebeu muito dinheiro? Recebeu. Agora ele não aplicou nem 50% do que ele recebeu. Por isso é que estão os processos na mão dele. Ele apenas seguiu o negócio dos cocos, que eu lembro toda vez o negócio dos cocos. Que ele pegou os cocos, o recibo com o seu Chiquinho. Seu Chiquinho que mora em Teresina, numa casa alugada. Pegou isso daí, você não ia conseguir Guadalupe. Eu achava que na época, vereadora, se, Se fosse a Georgina aqui, tinha um calo no dedo de tanto pedido de providência e coisa que ele não fez, né, da Lula. Gastou muito dinheiro, porque isso aí eu bato na tecla todo tempo. Porque vamos dizer o valor, eu fiz isso, não fiz. Mas foi, o valor foi tanto, recebi tanto, não fez. Eu vejo que o correto, eu acho, seria isso, esse ponto. Porque, Jorge, não, Jorge fez o farol. Mas quanto ele recebeu para fazer o farol? A Belém Brasil recebeu quase pronta, o Magão deixou quase pronta. Quanto ele gastou na Belém Brasil? Quanto ele gastou na casa dele para fazer? Quanto o Chico Batista gastou para fazer aqui na Feira do Modelo? Está tudo lá. E nenhum não tinha. O vereador Zé Mota teve a coragem de levar daqui de Guadalupe 3 pessoas para depor na Polícia Federal e para depor do Ministério Público Federal de Teresina. Eu paguei, fretei um carro, levei para depor lá em Teresina. Está lá registrado todo depoimento. Eu fiz isso. Então, tá bom, porque ela está mostrando aqui essas licitações que não, eu acho que não estão corretas. Ia ser mais transparente. Porque é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro. Eu falei isso com o Ari. A culpa não é nem do Ari, é do secretário dele. Mas a culpa maior é dele, porque ele é o gestor. Eu não tinha coragem de assinar tanta coisa que ele assina, feito pelo secretário, que tem todo mundo na cidade toda comentário, só que o secretário fulano está acabando com a administração dele. Em todo lugar que você chega. Então, aí ele é de maior. Veja o que o certo. Então vamos dar continuidade à nossa sessão. A palavra está facultada. A palavra o vereador Jesse James.
Boa noite a todos. Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, povo da zona rural e da zona urbana, meu boa noite. Vem esta casa também em repúdio, se também parabenizando também a vereadora Surama pelos esclarecimentos que ficaram, e é apenas o começo, não foram ditas todas as questões. Então, às vezes, ficamos preocupados com o que o povo diz, pois fazemos muitas críticas, até mais do que indicações, né, vereador Amadeu? Só isso porque o prefeito merece. Está até de parabéns pelas críticas. E assim vai ajudar o gestor a despertar-se, assim como ele disse naquele dia, como foi dito por ele mesmo, na sua diplomação, que ele queria críticas. Assim ia despertar. Assim o prefeito não ia ser preguiçoso. E assim críticas virão. Até porque é com prazer que nós temos que criticar essas críticas, que tenha críticas produtivas. Isso é sinal que nós estamos preocupados com o poder, com a defasagem que está acontecendo. Então é direito meu, é direito nosso, vereador Amadeu. É direito nosso tratar de qualquer assunto neste plenário. Suscitar questões de ordem, também contraditando as questões de ordem. Também é dever nosso fazer reclamações, fiscalizar as do prefeito formulando críticas. Como está lá no manual do vereador, que foi feito pelo presidente, agora em sua gestão Zé Mota, e distribuído para cada um de nós. Também quero parabenizá-lo. E também fui eleito vereador, fomos eleitos vereadores, para legislar. Esse é o nosso papel. Legislar sobre assuntos de interesse local nessa gestão. Então, em nosso mandato. Como foi questionado, presidente, na sessão passada a respeito do ex-prefeito Georgiano, quero aqui também nada contra sua opinião. Você tem sua opinião, eu tenho a minha. Acho que você tem sua oportunidade de falar o que você quer, também todos nós temos. todos nós temos. Então, se houver algum erro no passado, cabe aos vereadores daquele mandato julgar, achar o que era, fiscalizar, cobrar, como você fazia. Agora, eu fui eleito agora, eu não estou interessado no passado. A mim e ao povo não importa o passado. Então, vamos fazer do presente melhor que o passado e do futuro melhor que o presente. Assim será melhor para todos nós. Assim como disse o José Serra, né? Então, vamos fazer críticas, sim. Críticas, não vamos deixar de fazer críticas. Agora, não ao passado, e sim ao presente. Vamos olharmos para a frente. Para isso, todos nós fomos eleitos. Críticas também, como você, presidente. Nós, quatro que fazemos parte da oposição, fomos eleitos para fazermos a oposição. Vossa Excelência, presidente, foi eleito do lado da situação, assim como os demais vereadores que fazem a bancada. Então, também lhe parabenizando, presidente, porque você foi eleito na situação e teve a coragem de, numa emissora de rádio, na 99, falar os pontos negativos do prefeito, os pontos positivos, e falou, e foi bem claro naquele dia, dizendo que ele tem sido o pior prefeito, que ele é de costume, desde quando eu era vereador, prometer e não cumprir. Isso é o que nós vemos hoje. Agora, você, como era amigo de bancada, também presenciou essas coisas e também foi testemunho naquele dia. Então, aqui também, se vocês quiserem, a respeito de Jorgiano, as pessoas, elas têm o costume de não lembrar das coisas boas. Só bater. Eu queria muito, queria demais que o prefeito Allen fizesse coisas boas. Assim seria bom para o povo, seria bom para a gente. Mas até agora nada foi feito. Então, que coisas boas vou mostrar? Vou mostrar as ruins. E também não podemos lembrar, se eu for falar as obras do Jorgiano aqui, ó, tem mais de 50. Que eu hoje, eu rasurando, fui lembrando, mais de 50 obras. E o que sempre foi batido na tecla, também pela secretária, que o Ali conseguiu uma grande obra em Guadalupe, que foi tirar a prefeitura da inadimplência. Quando o senhor ex-prefeito Jorgiano foi prefeito, como era? Que ele fez grandes obras com convênio, é porque a prefeitura estava de plente, com certeza, porque se não estivesse, jamais ele fazia obra com convênio. Como ele foi o único prefeito que trouxe energia para o interior, vou citar um exemplo aqui, aquela energia do Pedro Gomes até o Zé Moreira foi recurso próprio do seu governo. Aquela energia do Cariacá, das Bravas, indo até a Paciência, foi convênio. A prefeitura era inadimplente, não era inadimplente. As casas também, beneficiou aproximadamente 1000 casas com cobertura, piso, 240 banheiros, que foi também convênio da FUNASA. Então, quero aqui fazer uma comparação, que se eu for citar as obras do Jorgiano, as obras feitas do ex-prefeito, tirando só ficaria as do Júlio César. É fácil. Pare e analise. Eu não vou citar porque está ficando tarde, mas as pessoas que quiserem, na próxima eu posso citar, sem nenhum problema. O Jorgiano fez a Belém com recurso próprio, onde foi gasto uma fortuna, porque estão lá. A maior obra dentro de Guadalupe é ela. E ao lado da Belém, o prefeito fez uma obra, aquelas corujinhas e aquelas ararinhas que foram feitas lá, mas parece que voaram, que não estão mais lá. Então a verdade é essa. Os colégios, sempre quando iniciar, vereador Amadeu, você sabe disso, todos são sabedores, quando iria iniciar as aulas, os professores são testemunhos, chegava lá o colégio pintadinho, porque é a mesma coisa, o mesmo exemplo nós temos dentro de casa. Se a gente não pintar a nossa casa pelo menos uma vez ao ano, a gente vê aquela sujeira, aquela coisa. Imagina um prédio público. Então até hoje tem tinta do tempo do Jorgiano em colégios. E já vamos para 1 ano e 6 meses e até agora o prefeito nunca nem melou cal. Nem melou. Então estão aí as barbaridades ditas pela vereadora Surama, que foram gastos mais de 3 milhões. Agora, onde foram gastos, vereadora? É interessante, a gente até descobriu onde foram gastos esses valores.
Porque o que ele fez? Devemos batizar o prefeito rei da licitação. É o rei de todos os tempos, o rei da licitação. Onde o coitadinho entrou um dia desse e já gastou mais de 3 milhões em licitações. Agora vamos olhar. Será que falta carne de gado nos colégios? Será que falta frango? Vamos parar e analisar. Será se falta frutas e verduras? Medicamentos no hospital, nos postos de saúde, material hidráulico, material elétrico. Então, são licitações, repetindo, licitações virtuais. Então, o que nós queremos não é criticar, achando bom não. Criticar para que o prefeito possa abrir os olhos e o povo possa ficar sabendo essas barbaridades. Que você, presidente, você, secretária, possa ajudar a gente, ajudando a gente, não é em nome do vereador Jesse Jão, do vereador Surama, vereador Pierre e vereador Amadeu, não. É em nome do povo de Guadalupe. O povo aclama, o povo pede. O povo está sofrendo. Então, também aqui, quero falar também a respeito do motorista, uma vez que eu citei aqui nessa sessão, que tinha uma pessoa dirigindo um ônibus, carregando estudantes, pessoas que, nada contra ele, eu até... Depois, aquele dia na sessão, eu tive a oportunidade de topar com ele e falei, olha, meu amigo, nada contra você. Aqui eu estou fazendo meu papel, lá fora a questão é outra. Essa pessoa acho que deve ter ficado zangada comigo, com certeza. Passaram-se uns dias e essa pessoa novamente voltou a carregar os estudantes. Pessoa que não tem habilitação, a pessoa que não tem, aprendeu a dirigir agora. Então, se não tomarem providência, eu vou fotografar. Que essa empresa que coloca esses ônibus nas ruas, que não tem estruturas de carregar estudantes, como são pagos, já foi envolvida no escândalo lá em Floriano. Então vamos denunciar, vereador Amadeu. Você, por ser presidente da comissão de fiscalização, vamos fiscalizar. E se ainda continuar, eu vou bater a foto e vou levar para o promotor. Então a questão de uma polêmica que foi citada aqui pelo vereador Edvan a respeito do povo da 140. Eu quero dizer àquele povo que não se preocupem. Tem gente, vereador, que está vindo embora porque a mulher está desesperada em casa e dizendo que vão derrubar a casa. E a Chessy andou lá fotografando. O presidente Zé Mota sabe que é funcionária da Chessy até mais do que eu. Que disse que lá era de risco e todos vão ter que se retirar de lá. Só que não é assim. Para isso, a Chessy não poderia deixar eles montarem suas casas. Hoje tem gente que está deixando de viajar com medo de deixar sua mulher em casa e a casa ser derrubada. Então vamos ajudar aquele povo daquele bairro e dizer que não tenha medo, que o que depender do vereador Jesse Jam, de todos nós, 9 vereadores, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, o bairro 140. Então, aqui também eu quero finalizar minhas palavras. E se pararmos, vereadora, para analisar onde está sendo gasto o dinheiro, esse dinheiro dessa licitação, porque na rua não é, eu tenho certeza que não é, porque o povo está se queixando. O povo está sofrendo. Não precisa nem falar. Basta a gente olhar, a gente sabe. Analise o padrão de vida do prefeito antes e agora, dele e de sua família. Aí vocês verão para onde está indo esse dinheiro. Então, meu, boa noite.
Achei muito bonito o pronunciamento do vereador Jesse Jam. Só que, quanto à energia, ele devia dizer que quando foi chegada a energia aqui para Guadalupe, Guadalupe praticamente ficou esquecido que começaram a energia de Santa Rosa para beneficiar a família. Eu sei disso, vereador. Não vá dizer isso para o povo, não, que eu estou sabendo como foi. Começou de Santa Rosa, Brejo, Cariacá, beneficiando a família do Jaldiano. Depois de muito tempo, foi que veio para a casa do Pedro Gomes. Depois que tinham feito a família toda beneficiada, que se fosse energia de Guadalupe, tinha pego daqui para lá, e não de Santa Rosa para a fazenda dele. Diga isso para o povo fica sabendo da verdade, porque quem mora aqui em Guadalupe sabe, vê que a energia começou de Santa Rosa para o Cariacá. Todo mundo sabe disso. Agora eu gostaria que o vereador dissesse as obras do Jorginho, dissesse o valor das obras, o valor de quanto ele recebeu. E vamos no balancete dele, olhar E lá você vê todo o dinheiro. Foi o dinheiro que a época a prefeitura mais recebeu dinheiro. Foi nessa época. O irmão dele conseguiu, na época dele, passar o fundo do FPM aqui para 8%. Fez uma maracutaia grande. Passou o FPM aqui a 8%. No dia que eles perderam a eleição, ele foi lá, conseguiu baixar para 6%. Isso é o benefício. O benefício que eles estão dando para Guadalupe é esse. Está aí, quem quiser ver, veja quanto era o FPM aqui em Guadalupe, aqui, antigamente, 8%. Na hora que ele perdeu a eleição, o irmão dele conseguiu baixar para 6%. Maracutá é grande lá no IBGE. Todo mundo sabe isso. Eu sei. Todo mundo sabe de tudo. Agora você tem que dizer, pai, a gente chegou aqui com um fusquinha e veja como foi que ele saiu hoje. E ele tem dinheiro no banco muito, só que ele vai deixar muito dinheiro deles aqui, dos cocos que ele vai pagar corrigido, a lagoa de estabilização 1 milhão e tanto, ele vai pagar. O que ele fez aqui dessa encanação da rede de esgoto, ele não deixou 800 metros. Vamos dizer isso aí pro povo. Eu sei disso, que ele sai daqui pro brejo fazer um churrasco. O Foquito era vereador. Quando ele chegou aqui, com uns 15 dias, chegou o documento da rede falando, dos 800 metros. Aí eu falei para ele, seu vereador, você foi fazer um churrasco comemorando o quê? Que chegou aqui, o ofício está aqui na Câmara, de 800 metros. Ah, mas eu sabia. Como é que vocês sabiam? Fazer churrasco, comemorar um negócio. É errado isso. Rapaz, vamos dizer a verdade pro povo. Porque o povo está aqui. Por isso que o pessoal tem a confiança em mim. Rapaz, a moto diz e mostra. Eu mostro. Está aqui. Quer ver? Vamos ver o balancete dele. E o marido da Surama, a vereadora Surama, era vereador e viu como é que eu mostrava o balancete. Então o pessoal toda a vida acreditou aqui em mim na Câmara. Eu toda fui eleito, todas as vezes, porque o pessoal confia, não adianta você dizer, não, o Jorginho fez obra e tal. Vamos dizer como foi que ele recebeu. Será que a obra que veio para fazer a minha barriga dá para ele fazer aquela mansão na frente do modelo? Eu fico partindo, vem aquela mansão. A família dele está aqui de 15 quilos de Teresina, brincando de barco na Belém, Brasília. Estão ouvindo agora? Vamos dizer a verdade para o povo. Vamos dizer a verdade para o povo. Que é melhor do que a gente enganar o povo. O povo de Guadalupe não sofre de miopia. Abaixa lembrar. Mas o vereador falou do passado. Quando se existe hoje o presente, porque existiu o passado. Se o passado não prestou, a gente tem que mostrar, lembrar para o povo. Tem que mostrar para o povo se for um passado péssimo. Eu garanto a você o seguinte, que o prefeito atual... dia de pagamento, você nunca vê ele andar em mais de um carro. Teve Jorginho, que ele andou, foi contado aqui, 17 carros no dia. E rodando. O pessoal cobrando dele, que ele não tinha dinheiro, cobrando, 17 carros. Foi encontrado por último na casa da irmã dele, na Vila Parnaíba. Mas foi contado. O vereador do lado dele mesmo, com raiva, porque não recebeu o pagamento, ficou com a dele. Rapaz, passou no meu carro aqui, passou no carro, andou, foi contado 17. E o Alan nunca deu mais de um. Nunca deu mais de um. Ele devia deixar de dizer para o povo, olha, o povo da prefeitura está se aposentando porque ele deixou a prefeitura sem recolher o INSS, botando no bolso, depositando no banco inteligente, está sendo descoberto o banco que ele tem o dinheiro inteligente. Futuramente eu vou dizer para vocês. O meu detetive está em cima e está quase chegando lá. Eu vou dizer para vocês, e a justiça vai pegar que ele tá passando o bem dele para outras pessoas. Isso aí não altera nada, porque estão sabendo tudo onde é que ele está com o dinheiro, que ele está botando em Teresina no banco. Inclusive o filho dele já foi visto no banco, essa pessoa me disse foi visto no banco, sacando dinheiro. E é muito dinheiro. Eu não vou dizer para o povo a verdade, para o povo. Mas deixou o débito, deixou. O povo não está se aposentando por quê? Porque deixou o débito, não recolheu, o pessoal está aí. A quantidade de gente está me procurando. Moto, o que é que eu posso fazer? Pai, não posso fazer nada. O prefeito da época não recolheu o INSS. Está aí, atrasado. A tia José do Egito foi empregada da prefeitura, não sei quando foi aposentada, só tinha 9 anos de contribuição. Na época o Júlio César foi prefeito, aqui a área de segurança. O Jorge nunca recolheu um dia, um mês sequer. Aí ela conseguiu ir porque os irmãos dela, tudo, pagaram atrasado, parcelaram, ela se aposentou. Vamos dizer isso para o povo. O povo quer saber da verdade. Dizer o que vem, que não, que fulano tal fez isso, mas não diz o valor. Diga o valor. Como ele chegou aqui, como ele saiu. A família dele estava aqui 15 dias brincando de barco. Hoje não vem mais nem aqui. Então está aí. A palavra continua facultada. Com a palavra o vereador Amadeu Júnior. Falou aqui o vereador. Eu não sabia disso a 140, eu sabia no instante. Agora é que ele está contando, eu não sabia. Que o Antônio Gomes está fazendo um levantamento aqui para ser esse terreno, essas casas sendo vendidas por preço avaliado pela Caixa Econômica. E eu não sabia nada agora de Caixa de 140, que o pessoal está com medo de sair. Que eu não, agora é que eu estou sabendo. Eu sei que o Antônio Gomes está fazendo levantamento, mas para negócio de casa que fulano está viajar, que fica desacá, eu não sabia disso. O que eu soube é que tem umas pessoas vendendo a casa. E eu me pergunto, eles, olha, quem que vai comprar um carro sem documento? Eu soube que estão comprando a chave. Se estão comprando sem documento, então essa pessoa tem uma lavagem de dinheiro muito grande. Ô, Amado Júnior, pode falar.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente em exercício, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, eu gostaria de dizer à Comissão Especial de Investigação que, em razão da dificuldade de horários dos próprios colegas vereadores, nós vamos mudar o horário do encontro na quinta-feira para as 14h30, porque eu entendi que os colegas, a maioria tem compromisso pela manhã, está dificultando da gente realizar os trabalhos da comissão na quinta-feira. E peço ao responsável pela Câmara, o secretário Enio, que nos aguarde aqui às 14h30 de quinta-feira, que nós iremos nos reunir aqui na quinta-feira. Senhoras, senhores guadalupenses, povo de Guadalupe, quero dizer à população de Guadalupe que sexta-feira passada eu participei lá em Marcos Parente do encontro com o governador Wilson Martins. Presente estava o ex-governador Wellington Dias, alguns deputados, e falei para ele da necessidade de nós concluirmos o trabalho da escola técnica lá no João Pinheiro, Escola Técnica Eletroeletrônica e Agrícola, das reformas das escolas e da SEASA de Guadalupe, que já foi enviado, inclusive, o projeto. E que falei para ele da necessidade também de nós concluirmos algumas outras obras já iniciadas em Guadalupe, conforme alguns colegas me mencionaram na última sessão. Ele prometeu o empenho quanto a essas questões e que está agilizando a questão administrativa, então logo seja concluída, irá então dar continuidade a esses trabalhos em Guadalupe, a exemplo dos outros municípios do estado do Piauí. Então eu quero dizer à população de Guadalupe que, no exercício da função do vereador, eu tomei a cautela de, juntamente com alguns colegas, observarmos os balancetes referentes a janeiro a dezembro de 2009 e com muita cautela para que a gente não tenha interpretações erradas a ponto de trazer ao público alguma informação distorcida. Mas o que eu posso dizer aos colegas vereadores, ao povo de Guadalupe, que isento de qualquer paixão política, que isento de qualquer vinculação partidária, o que eu vi nos balancetes da atual administração é muito preocupante. São situações que a gente observa que há uma tendência de um enriquecimento sem causa, ilícito, de muitos, aliás, de uma pequena parcela de empreiteiros que circulam aqui em Guadalupe. É preocupante ver uma conduta totalmente antissocialista, que é exatamente pôr a receita de Guadalupe nas mãos de uma meia dúzia de prefeito. Em uma tendência capitalista selvagem, uma tendência de vinculação e, como eu já falei, de um enriquecimento de uma minoria às custas de um empobrecimento da maioria da população dessa cidade. Quando vejo uma empreiteira de veículos, R.R. Souza, tirar faturas absurdas, maiores que 100 mil reais, colocando uma frota de carros quebrados, sucateados, sem documentação em dias, sem segurança para as pessoas que utilizam, como por exemplo os alunos, em sua maioria menores de idade, aqueles alunos, quando eu vejo um caminhão de lixo de uma empreiteira que está milionária em Guadalupe, porque é só quem vence as licitações do lixo, e o lixo de Guadalupe é o lixo mais caro do estado do Piauí e do Brasil, porque em menos de 12 meses custou ao bolso do guadalupense quantia superior a 1 milhão e 400 mil reais. O que se vê é um caminhão velho quebrado com um quadro coitado em cima que não tem sequer um aparelhamento de segurança para mexer com lixo, expondo até sua saúde porque a empresa não dá, para ganhar mixaria esses trabalhadores, enquanto essa empresa assina recibos milionários. Eu digo assina porque eu não tenho certeza se ele recebe, mas a assinatura dele está nos balancetes. Eu vejo isso com preocupação, porque a população de Guadalupe sofre com uma dengue crescente, lota o hospital, porque o lixo com essa empreiteira não foi tirado, não está sendo tirado e não vai ser tirado jamais, porque é uma empresa de fantasia, como disse a vereadora Surama, é uma empresa virtual. Preocupante também é saber que o prefeito paga mensalmente R$ 6.200 para o aluguel de um carro. Aquele carro, se fosse comprado pelo município, sairia muito mais barato à população do que pagar R$ 6.200 mensais. Então, um carro daquele financiado tem uma prestação de aproximadamente R$ 2.000. Eu conheço muitas pessoas que têm carros iguais àqueles, cuja prestação mensal não chega a R$ 2.000. Então eu me pergunto, qual é o segredo deste carro custar ao bolso do povo de Guadalupe, o carro que o prefeito anda, uma Hilux prata, R$ 6.200 por mês? Há tanto luxo nesse carro para custar tão caro ao nosso povo? Isso é que eu indago. No entanto, a minha preocupação não ficou somente aos balancetes, porque o balancete vem depois, vereadores, vereador Surama. O arranjado, o arrumado, para até chegar aos balancetes, é muito pior. Essas licitações, Vossa Excelência falou, cujos valores nós somamos, a gente fica estarrecido, a gente fica preocupado, porque nós não temos certeza se valores tão grandiosos, tão vultuosos, vão chegar ao final, que é uma prestação de serviço ao povo de Guadalupe. Quando eu vejo um recibo assinado no valor de R$ 160.600 a uma banda de carnaval que não tem qualidade, este valor aqui, eu tenho certeza que Chiclete do Banana vinha cantar aqui em Guadalupe. quando eu vejo a merenda escolar no valor de R$585.817,30, realmente, vereadora Solano, era para servir filé todos os dias na mesa da merenda escolar. O pior de tudo é que a gente sabe que a merenda das escolas de Guadalupe é uma vergonha. Acho até que é preciso que uma nutricionista acompanhe melhor, porque o que está sendo colocado lá não dá para tirar as pessoas do estado de subnutrição. Eu tenho certeza que tem muitos guadalupenses que ainda estão nesse estágio. Quando eu vejo quase R$100.000 nas assistências sociais, cujo o resultado a gente não enxerga, porque não existe uma obra concreta, algo real, que a gente possa ver e dizer, aquilo está acontecendo. Quando eu vejo o Hospital de Guadalupe, licitações no valor de R$ 488.510, e a gente chega naquele hospital, dá pena do cidadão guadalupense, daquele pobre coitado pagador de imposto, ao chegar no hospital daqueles, onde não tem uma seringa, onde não tem um atendimento adequado, onde não tem um remédio básico. Aí eu me pergunto, para onde vai tanto dinheiro? Para que tanta licitação se a gente não vê o resultado? E o CAPS, R$336.670 no CAPS. A gente sabe que o funcionamento do CAPS está prejudicado, não está funcionando adequadamente, não está servindo as refeições corretamente. Essas informações são pessoas do povo que nos trazem. Tenho certeza que os cidadãos de Guadalupe não têm nenhum motivo para mentir. E pessoas até que votaram no atual prefeito é quem traz as informações. Talvez inseguros, porque não querem se expor, nos procuram para trazer essas informações. Quando eu vejo se gastar, eu vejo recibos apontando gastos de R$126.920 para a farmácia básica, e os medicamentos estão faltando nas farmácias básicas. E esse material permanente para a escola também deixa muito a desejar. Preciso saber quais são esses materiais que gastam R$102.000. E o que é mais incrível é que há licitação para todo lado, não existe nenhuma obra em Guadalupe, mesmo assim a prefeitura diz que paga R$325.000 em materiais elétricos e hidráulicos. Para onde esses materiais? Onde é que estão sendo colocados esses materiais tão caros? Já que tem licitação para todo lado, e a obrigação dos licitantes, da empresa vencedora, já que recebeu um dinheiro, é fazer com o dinheiro que está recebendo. Mas além de pagar para a licitação, valores altíssimos, ainda compra materiais que serão gastos pelas próprias empresas vencedoras das licitações. Isto é inadmissível. Isto é vergonhoso. Quando a gente soma licitações neste ano de R$2.931.988, a gente fica de queixo caído por saber por que tantas licitações, tão poucos resultados, ou melhor, resultados quase nenhum. E aqui a gente tem que vir a esta tribuna, a esta casa, e se insurgir para colocar na população de Guadalupe algumas interrogações e dizer para esse povo pensante, essa mente pensante, olha, não existe mais ninguém tão bobo, tão inocente, a ponto de ficar acreditando em tantas histórias mal contadas, histórias de que está com pena. Veja bem, senhoras e senhores, a realidade é só uma. O dinheiro está entrando e está sendo gasto, só que está sendo muito mal gasto. Cadê a obra do município de Guadalupe? Onde é que está a obra do município de Guadalupe? Mais de R$20 milhões entraram nos cofres de Guadalupe até hoje. Mais de R$20 milhões. Eu tenho certeza que algum dia Não sei se eu vou estar aqui como vereador. Não sei se vou estar aqui como cidadão. Porque o nosso futuro a Deus pertence. Mas algum dia, essas pessoas vão ser chamadas em algum dos tribunais da vida. Seja no tribunal da justiça do homem, seja no tribunal da justiça de Deus. E a consciência dessas pessoas há de voltar para trás e ver: será que foi justo? Ou será que enganou tanta gente durante tanto tempo? Essas indagações nós temos que fazer. E o meu papel, vereador deste município, não é jamais de atacar quem quer que seja, principalmente fazendo injustiça. Mas é fazer a fiscalização para a qual eu fui eleito, fazer a legislação para a qual eu fui eleito. E quero dizer ao povo de Guadalupe, continuarei fazendo este papel. Apesar das críticas, porque elas existem, e algumas tentativas de intimidações. Eu quero dizer a este cidadão que está tentando me intimidar, que eu não me intimido. As informações que eu trago, a gente discute. Aquelas que forem provadas suficientemente, a gente vai mandar para o órgão competente. Essas empresas que estão ganhando muito dinheiro em Guadalupe serão investigadas. E terão todo o direito de fazer sua defesa. Está aí o princípio constitucional. Mas eu garanto uma coisa, só peço uma coisa: estes empreiteiros ricos, de 1 ano e 4 meses para cá, não tentem sorrir da cara do guadalupense, não. Não tentem fazer farra com dinheiro do guadalupense, não. Isso poderá lhe custar muito caro mais tarde. Boa noite.
Com a palavra a vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo de Guadalupe, mais uma vez veio à tona a questões das licitações do município de Guadalupe. O povo de Guadalupe tem boa memória e lembra-se que início do ano passado, por volta desse mesmo período, março, abril, maio, onde são realizadas todas as licitações do município de Guadalupe, houve muito questionamento nesta casa, por parte dos vereadores de oposição e por parte dos vereadores da situação. Debatemos muito, conversamos muito, e eu tenho certeza que o povo de Guadalupe tem memória, está bastante lembrado. É a questão de um ano, não dá para esquecer todos os questionamentos que fizemos naquela época, onde foi colocado o questionamento da licitação. É preciso, quando se coloca, a oposição coloca, que o prefeito de Guadalupe hoje é tido como rei da licitação, eu até parabenizo esse prefeito. Que bom que ele é o rei da licitação, porque desta maneira ele está provando que está correto e cumprindo a legislação brasileira através da lei 8.666/93 e a lei complementar 101/2000, que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Então, eu não posso me admirar e achar incorreto que um administrador público realize licitações. Se ele está fazendo licitações, ele está cumprindo a lei. Agora, que é nosso dever, é nossa obrigação, como vereadores desse município, já foi bastante questionado, irmos fiscalizar as licitações. As licitações são amplamente divulgadas, são realizadas neste município. E, infelizmente, por falta de tempo, eu não sei, eu só tive a oportunidade este ano de participar de duas licitações, de estar presente na hora da realização. E pude perceber muita lisura, muita seriedade, muito compromisso com a coisa pública. Não percebi em nenhum momento nenhum ato irregular por parte da comissão de licitação do município de Guadalupe. Com relação aos questionamentos sobre valores, é bom que se explique mais uma vez, que a população ficar consciente, ciente, que a, sei que a população é sabedora disso, mas eu vou só lembrar mais uma vez, que os valores colocados em uma licitação não obriga o gestor público a utilizar aquele recurso. Ele faz uma previsão. Por exemplo, na educação, se faz uma previsão por aluno. Se o município tem tantos mil alunos, é feita uma previsão em cima. Inclusive, o Ministério da Educação, ele faz essa estatística, ele dá este valor, merenda escolar por aluno. Da mesma maneira, se a gente pega o número de alunos do município de Guadalupe, divide pelo valor da merenda escolar, se realmente está exorbitante, cabe a nós questionarmos e procurarmos saber por qual motivo esse valor dessa licitação. Como é também do meu conhecimento na área da saúde, através de estatística do Ministério da Saúde, em cima do número de habitantes de um município, é feito o custo saúde habitante, também é tirado um índice ali e é feita a licitação para a compra de medicamento. Então, todas essas licitações são feitas baseadas em estatísticas, em coisas reais. Agora, se os nossos nobres vereadores estão achando que realmente está exorbitante, cabe a nós investigar, saber de onde está partindo o erro e denunciar os órgãos competentes. Como o vereador, a respeito como a senhora vereadora Surama falou, da merenda escolar do nosso município, tem um conhecimento e logo já fui lá verificar que a merenda escolar do nosso município é inspecionada por uma nutricionista. É inspecionada e é orientada por uma nutricionista. Então, ela, inclusive, é uma exigência do Ministério da Educação, do Fundeb, né, do programa. Então, ela faz todo o levantamento de o que é que as crianças vão consumir, qual é a necessidade. Ela, como profissional, por sinal muito competente, ela está fazendo trabalho na educação, na saúde, dando assistência ao CAPS. É o que é do meu conhecimento. Então, o município de Guadalupe tem sim uma nutricionista fazendo o acompanhamento da merenda escolar e da educação, da saúde e da assistência social. Também ela está dando este apoio, fazendo esse trabalho. E a respeito das notas fiscais da Secretaria de Infraestrutura, que a vereadora Surama me mostrou aqui nessa sessão, está sim todas as notas fiscais, os valores. Só que está referente, todas elas, referendadas por uma licitação feita na época, no nosso município. Todo o material adquirido pela secretaria está referendado através da licitação feita o ano passado. E existe sim, existe a Secretaria de Infraestrutura, como é do conhecimento de todos, faz a manutenção em todo o município. A manutenção de escolas, de postos de saúde, de praças, de hospital, de todo o município é feito através da Secretaria de Infraestrutura. E eu pude perceber rapidamente, como já tinha visto em balancetes anteriores, inclusive a iluminação pública do município também está sendo comprada com esse recurso. Todas as lâmpadas, tem compra de postes, então está muito bem detalhada e está sim, legalmente, através de uma licitação feita no início do ano. Então não é hoje que eu tenho que chegar aqui e argumentar coisas passadas, onde for feito através do cumprimento da lei, e eu acho que deveria ter sido feito, com todas as licitações que foram realizadas esse ano, deveria ter tido nosso acompanhamento. Mas agora, é como eu já falei e vou repetir, a licitação é uma previsão. Não eu chegar aqui que a saúde licitou 500 milhões, 500 mil, 300 mil, 200 mil, eu só falar nos milhões, nos milhões, nos milhões, e achar que aquele dinheiro que foi licitado hoje, de repente aquele dinheiro já vai ser gasto. 500 mil, 600, 800, é tantos milhões aqui nessas licitações. Então é preciso que a população fique ciente e que nós, vereadores, cumpramos com o nosso papel. Mota tocou no assunto. O presidente Mota, desculpa, tocou aqui num assunto que muito me entristece ao município de Guadalupe, quando hoje eu vejo senhoras idosas que trabalhou neste município durante 20, 30 anos. São vários exemplos. E hoje recorre ao INSS para requerer sua aposentadoria e não tiveram direito. São várias pessoas deste município que trabalhou, exerceu sua profissão no município de Guadalupe, como funcionária pública de Guadalupe, município de Guadalupe, e hoje se sentiram prejudicadas, lesadas, assaltadas pelos gestores públicos passados. Não irei dizer nome dos gestores públicos passados, porque o povo de Guadalupe tem consciência e sabe. Sabe quem administrou esse município. Sabe quem foi os prefeitos deste município de 20, 30 anos atrás. O que fez pelo povo de Guadalupe. Qual foi o benefício que hoje o povo... Aquelas pessoas que trabalharam, que deram seu suor, que dedicaram seu tempo a ajudar a administração pública municipal de Guadalupe, hoje recorrem a uma aposentadoria e foram totalmente lesadas, assaltadas pelos gestores públicos passados. Digo isto, afirmo e confirmo, e provo. Então, nós, senhores vereadores, peço encarecidamente aos senhores vereadores que mantenhamos nossa fiscalização nesse sentido. Não vamos admitir, em hipótese alguma, que o prefeito Allen, na sua gestão, que faça um absurdo, um assalto, um roubo ao dinheiro do funcionalismo público municipal. Porque é muito deprimente, é muito triste você trabalhar do seu salário, foi do seu salário que foi descontado o INSS, como é descontado o nosso INSS nesta Câmara Municipal. Então, nós temos a obrigação de fiscalizar, sim, através dos balancetes que está sendo enviado a esta Câmara, se lá está a DIF com o desconto do INSS dos funcionários públicos e o automaticamente o envio. Porque antigamente, sim, era feito os descontos do funcionalismo público, mas não era repassado para o INSS. Então, eu peço aos senhores vereadores a maior atenção na fiscalização do desconto e do pagamento do INSS nessa administração, porque, infelizmente, nós sabemos o quanto o município de Guadalupe é devedor de INSS. Nós temos esses dados. O que o município de Guadalupe fica devendo de débito do INSS por pura irresponsabilidade dos administradores municipais, que desconta do funcionário, mas não repassa ao órgão competente, que é o INSS. Meu muito obrigado e boa noite.
A palavra continua facultada.
Não, o que me traz esta tribuna novamente é só fazer um esclarecimento a respeito, vereadora Lúcia, das licitações, que eu estou indignada, porque o que está constando na licitação, o objetivo da licitação, não está sendo comprado nem fornecido na merenda escolar, nem nos postos de saúde, nem no hospital local de Guadalupe. Não, eu não tenho nada contra, não, se gastar 400 mil, 500 mil com medicamentos, com atendimentos básicos à nossa população, não. Agora, eu queria que o nosso cidadão fosse no hospital e encontrasse o medicamento básico. Eu gostaria que os meus alunos lá do CEDEG fossem fornecidos o cachorro quente, como consta na licitação. E lá na licitação não consta que se dá carne de soja para os alunos quando se tem cachorro quente, não. Lá está constando carne maciça. E lá pega um quilinho de carne maciça e mistura com a carne de soja, que é um valor de dois e pouco. Então, queria também dizer ao presidente Zé Mota, quando ele relatou que na época do ex-prefeito Georgiano, se eu estivesse aqui nessa cadeira, eu daria calo para fazer denúncia, mas isso, presidente, cabia aos vereadores na época que estava aqui. Então, se eu for fiscalizar os balancetes do ex-prefeito Georgiano, eu estaria deixando de cumprir a minha obrigação com o atual prefeito Allen. Porque o ex-prefeito Georgiano já perdeu, já é passado. O que é que vai trazer à população? Nós estamos relatando aqui os erros que foram cometidos e que na época não foram fiscalizados pelos os vereadores atuais da época. Então não cabe a mim, presidente, fazer isso. Eu sei também, se eu estivesse aqui na época, eu, como hoje eu comento, vai dar calo de eu escrever as obras que foram construídas por ele. Isso eu sei, se eu fosse fazer isso. Então, eu gostaria, sim, que a gente deixasse o ex-prefeito Georgiano de mão. E eu digo assim, presidente, falar é muito fácil. E queria pedir ao presidente Zé Mota que comenta aqui que o que fala prova. Traga, presidente, a prova que o ex-prefeito Georgiano é ladrão, que o Chico Patrício é ladrão, que o Georgiano gastou 1 milhão lá no sistema de... ali na quadra, ele gosta de comentar que o que eu saiba da obra foi de 200 mil. Você está dizendo que foi 1 milhão. Então, para a gente esclarecer para a população, traga a prova. Traga, porque falar é fácil, agora provar que é difícil. Então, essas acusações que Vossa Excelência sempre vem relatando ao ex-prefeito Georgiano, em vez de só falar, tem que trazer a prova. É só um pedido, que eu não estava aqui na época e nem quero mais questionar isso. Mas com a prova, faça que nem a vereadora Surano. Tudo que eu falei aqui hoje eu mostrei. Eu trouxe a prova. Não quero só falar do prefeito Allen, não. Boa noite.
Olha, o Radice de várias vezes continua dizendo: os documentos estão guardados aqui na Câmara, que passou por mim, tem parecer de todo jeito aqui contra, e mostro para ele como foi que ele fez aquela sova do Fernando Modelo. Professor, vereador, eu quero que você diga um pouco como foi que ele fez aquela sova do Fernando Modelo. Como foi que ele fez? Eu sei, porque a pessoa foi em Teresina, na Polícia Federal, no Ministério do Trabalho, e disse como era. Trabalhava em Brasília, chegava lá, tirava, na época, o secretário de infraestrutura era o Sinivaldo. Ele chega lá, olha, eu quero 5 pessoas aqui para ir trabalhar na frente do modelo. Foi desse jeito, vereador. E os documentos estão aí comprovando. Ele dava recibo a motorista aqui para ele receber a instituição de imposto de renda se a pessoa ter feito uma viagem sequer para a prefeitura. Ele dava um recibo informando que estava sendo descontado o imposto de renda dessa pessoa se essa pessoa fazer uma viagem sequer para a prefeitura. Está aí. E a pessoa está viva. Está viva em Guadalupe. O documento está aí. Se quiser, vamos olhar no balancete dele aí, que está tudo aí. Todo o documento está aí. Ele uma vez foi, pagou até um extraordinário, porque eu digo, voto contra, porque eu voto de acordo com minha consciência. Ah, mas eu paguei que eu pensava que fosse votar a favor. Não, senhor. Você pagou uma obrigação sua de pagar extraordinário. Agora, para aprovar é a consciência do vereador. Está aí, votei, depósito lá no banco, foi feito. Diga para o povo como foi que ele comprou o Banco do Estado. Foi a maior dificuldade para me descobrir isso em Teresina. Como foi que comprou? Então está aí. As coisas estão na vista. E como eu disse, a senhora não tinha cado o dedo se esquecendo aqui, mas porque você não era vereadora. Você está dizendo, realmente você não era. Na época dele. Mas seu esposo era vereador e sabe. E toda a história que eu fiz aqui. Todas as histórias. Que na época não era transmitida, que era cheio de gente. Cheio. Quando eu subia na tribuna, o pessoal ficava de olho aqui até saber se eu vinha de onde para a reunião. Se eu viesse na cidade para a reunião, o pessoal era cheio. Ficava, ah, o Mota veio, então vamos lá. Se eu não vinha para a reunião, não dava ninguém. Não dava ninguém. Porque o pessoal gostava de ver a verdade mostrando documento. Está aqui. Uma viagem. Pagava viagem para Teresina de carro fretado. Fazia 4 viagens. O recibo de 4. O pessoal fazia uma. O resto era dividido. Tudo isso aqui. E a pessoa diz, não, porque falaram no Jorgiano. Mas tentaram eleger a esposa dele para o continuismo. Tentaram fazer tudo isso. Comprar voto. É bom que ele faça, é pagar as contas dele, deixar de andar mentindo pro povo aí. É pagar as contas dele, que ele deixou o pobre do João Alberto aí na mala, pior. Ainda hoje João Alberto deve de campanha na época dele. Porque ele prometeu de pagar a campanha do João Alberto e deixou ele falando sozinho. Ainda hoje ele paga. Tá aí. E o pessoal tentou eleger a esposa dele. O continuismo. Ficar o continuismo ali. Está aí. Só que ela nunca vai ter o direito de ser prefeita em Guadalupe. Nunca na vida dela. Você pode a pessoa tirar esse negócio de ficar. Não, é amanhã, é depois, é amanhã. Só iludindo as pessoas de igual a ele. É amanhã, depois, isso aqui é de 22. Era para ser de 22 agora, de abril. Agora mudaram para maio. Aí vai para junho. Todo tempo isso daí. Isso aí não resolve problema nenhum. Não resolve. Problema disso daí não resolve. Resolve a pessoa mostrar, ou seja, o que deve ser feito é assim, vamos aconselhar a pessoa, fazer isso e vamos acompanhar. Agora falar isso aí não altera nada. E é até bom, porque o meu vereador já me falou, que eu tive a coragem de botar essa sessão transmitida. Para todo o povo, eu sinto, eu vejo o pessoal falando muito. Mota, pai, você teve a coragem de fazer, tive a coragem, fiz e faço. Se tiver 2, 3 rádios aqui, eu contrato toda, nem que a Câmara fique sem um tostão. Mas eu quero saber a transparência do trabalho e saber o povo que está passando aqui, para na época da eleição saber escolher. Saber escolher o vereador. Mostrar o que ele fez. Tá, todas as áreas estão ali. Gravada. Depois que alguém pegar, pedir, vai ser ouvido. E que aqui a gente está aqui para trabalhar, mostrar o trabalho. Está aí. Na época que foi o prefeito aqui receber não sei quantos carros da Chess. Só deu tempo receber e vender. eu fui testemunha ocular. Recebeu e vendeu. Na imediata. Recebeu Mercedes, meu caminhão, recebeu Fusca, Jeep, tudo aí foi recebido da Chess. Doado. E na hora que receberam, venderam. Tudo. Pois é, meu senhor, como não havendo mais nada tratado, é claro, em nome de Deus, encerrar a sessão.
Cidade Luz FM. Aqui toca sucesso.